Nada temer, mas ser prudente. É o atributo de hoje que diz respeito ao governo de si, item número 11. Desde o início do planeta Terra, vieram para cá as forças involutivas de muitas partes do universo que lá onde estavam não estavam encontrando solução. E eram forças que não conseguiam se resolver. Então isto tudo foi reunido e colocado aqui na Terra. Num certo momento da evolução da Terra, que era um aglomerado de forças involutivas, começou a surgir uma corrente evolutiva. E nesta corrente evolutiva começou a surgir a hierarquia planetária, que eram seres ou consciências desta própria Terra que conseguiam sair desta atmosfera, desta realidade tipicamente involutiva. Então, quando estas consciências começaram a se manifestar e começaram a surgir evolutivamente, isto também atraiu consciências extraterrestres. E assim foi se formando a hierarquia espiritual da Terra, a hierarquia interna da Terra. E como a humanidade que estava evoluindo aqui, ou que está evoluindo aqui, evoluía também através do livre-arbítrio, e quando nós usamos o livre-arbítrio, nós nem sempre estamos dentro da lei. Que nós podemos fazer o que queremos, e o que nós queremos quase nunca corresponde à lei. Pode corresponder à lei que nós conhecemos, mas são tantas leis que nós desconhecemos, e nós agindo com livre-arbítrio, então nós estamos praticamente sempre fora da lei. Então, com isto e com o livre-arbítrio, que é um direito dos indivíduos, para se colocar mais ordem neste planeta e para a hierarquia poder trabalhar mais livremente, fazer o seu trabalho, que é todo evolutivo, que não é involutivo, logo no início se dividiu estas áreas de atuação. Então as forças involutivas tinham que estar presentes, porque aqui elas devem ser resolvidas. Até o fim do ciclo deste planeta, estas forças devem estar resolvidas. Ou então devem ser enviadas para outros lugares, para outros pontos do cosmos. Então estas forças têm que estar aqui se resolvendo. E a hierarquia interna da Terra tem que trabalhar evolutivamente. Então a forma que se encontrou foi dividir estes planos. Então do plano mental para cima é o campo de ação da hierarquia interna do planeta. Então do mental para cima, a hierarquia interna do planeta, a hierarquia espiritual do planeta, tem o seu campo livre de atuação. E do mental, incluindo o mental, para baixo, ficou entregue às forças involutivas. Isto não quer dizer que as forças da luz não penetrem o mental, o emocional e o etérico-físico. Isto não está fechado. Só o campo de trabalho delas não é esse. O campo de trabalho é do mental para cima, no supramental. E é por isso que nós teríamos que fazer este alinhamento e penetrar esses níveis além do mental para estarmos em contato mais aberto com esta hierarquia e para estarmos mais reunidos e unidos com o trabalho desta hierarquia. Portanto, é preciso nós termos prudência quando se trata de estarmos conscientes no mental, no emocional e no etérico físico. Porque esses níveis são o campo daquilo que Cristo chamava do príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo são estas forças involutivas que têm o seu campo de ação nesses planos. A prudência deve estar implícita em toda a nossa vida. Mesmo que a gente esteja caminhando muito firmemente pelo chão, por este pavimento, é preciso caminhar com prudência, porque pode acontecer de tudo. Mesmo que o pavimento esteja firme, mesmo que você esteja caminhando direito, você precisa ter prudência, porque nestes planos pode acontecer de tudo. Porque o príncipe deste mundo é o príncipe aí. São estas forças que estão presentes. Essas forças, diante das quais nós temos que ter muita prudência, nunca podemos estar completamente seguros, porque nós estamos em um mundo mental, emocional e etérico físico, conduzido por elas, que é o campo de ação delas. Então, para estar aqui, nós teríamos que estar muito coligados com os níveis superiores, muito alinhados com aquilo que são os planos onde estas forças não dominam. E quando estamos encarnados no mental, no astral e no etérico físico, teríamos que ter a prudência como a nossa companheira perpétua e ter isto sempre presente. Estas forças não são apenas involutivas no sentido de tentarem desviar a nossa rota, mas essas forças são também zombeteiras. Estas forças zombam de nós todos. E nós podemos verificar isto. Estas forças nos levam a certas atitudes, estas forças nos levam a certas vivências e em seguida riem de nós. Se apresentam ou criam situações que vêm a desmentir aquilo que nos tinham prometido. Então pode-se, por exemplo, fazer certas coisas por prazer. Em seguida, você sente o gosto amargo de ter tido aquele prazer. Isto é a brincadeira destas forças. Isto são estas forças zombando de nós. E nós então temos que ter prudência num mundo como este, nesses planos de consciência. Agora, essa prudência não precisa incluir o medo. Não precisa incluir o temor. O fato de nós sermos prudentes quer dizer que nós estamos coligados de alguma forma com um outro plano. Então conhecemos estes planos. Apenas essas forças começam a agir, começam a nos envolver, nós com a nossa coligação somos alertados. A nós, de alguma forma, nos é mostrado. E a ajuda, nós já sabemos aonde buscar. Esta ajuda para caminhar aqui, para estar aqui, esta ajuda encontra-se naqueles planos com os quais nós estamos conectados. Se este mecanismo é conhecido, e se nós estamos diante deste mecanismo bem à vontade e bem integrados, não há motivo para temer coisa alguma. O medo, o temor nosso, vem da influência dessas forças que se encontram nesses planos, da influência dessas forças sobre nós, e que nos encontram sem esta conexão feita. E nós ficamos vulneráveis, fracos, diante da ação destas forças, no plano mental, no plano astral emocional e no etérico físico, quando nós estamos com a consciência muito polarizada nos planos materiais. Então, se a nossa consciência é muito polarizada aí, se as coisas materiais ocupam a nossa consciência, nós ficamos imediatamente ao sabor desse medo, entregues a esse temor que é próprio desses planos. Os nossos medos subconscientes, aqueles medos que nós temos, mas que não são conscientes, são os mais numerosos. Nós conhecemos alguns medos, temos consciência de ter medo de algumas coisas, mas a maior parte dos nossos medos nós não conhecemos, não temos consciência. E agimos e reagimos como seres que têm medo sem saber do quê. Porque esses medos subconscientes estão impregnados nos átomos dos nossos corpos. Esses átomos vieram do reservatório geral dos átomos, muitas vezes, e já vieram impregnados de medo, medos que nem foram as nossas experiências, em certos casos. Então nós temos este medo impregnado nos nossos átomos, e isto tudo é um medo subconsciente. Esses medos subconscientes, esses medos que nós não conhecemos, isto emerge, eventualmente, quando nós encontramos uma situação semelhante a uma situação do passado desses átomos. Então, estes átomos podem ter, por exemplo, estado em manifestação física durante o cataclismo da Atlântida, durante o cataclismo da Lemúria. E esses átomos hoje fazem parte dos nossos corpos. Então, eu posso, nesta época, nesta vida, entrar em contato com uma situação semelhante ou mentalmente fazer contato com uma situação semelhante para que este medo, essa experiência que está nesses átomos emerja. Então eu fico com medo daquilo. Então eu posso saber que houve uma enchente lá na China e quando eu sei disto, eu fico com medo disto. Fico com medo porque os átomos que estão nos nossos corpos podem estar com a recordação desses cataclismos antigos ou das suas experiências antigas. E se nós estamos identificados com esses átomos, se nós estamos identificados com o nosso corpo mental, com o nosso corpo emocional, e se nós estamos identificados com o nosso corpo etérico-físico, nós estamos em contato com esse arquivo de medos destas experiências. Então é por isso que quando alguém entra no caminho espiritual, que é algo que não tem nada a ver com estas coisas, o caminho espiritual é algo que se faz internamente e que se faz em planos de consciência, além de todos esses níveis. Então, quando nós temos a graça de entrar no caminho espiritual, vocês podem imaginar como é que estes medos começam a aflorar, começa a reagir. Porque isto tudo começa a reagir porque percebe logo que você entrando num caminho superior, isto vai perder o controle sobre você. Tudo isto que está impregnado nestes átomos, tudo isto que está impregnado nesses subníveis, isto vai perder o controle sobre a sua consciência. Isto vai não ter mais poder sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você sente e sobre aquilo que você faz. Então você pode imaginar a reação disto quando se está no caminho, quando se entra no caminho. Para nós não temermos, porque o único medo realmente do qual nós temos que cuidar é este medo de fazer o caminho como ele deve ser feito. Porque este medo, esta coisa que está impregnada nos corpos, nesses átomos, isto apresenta os motivos mais reais, entre aspas, os motivos mais concretos, os motivos mais indiscutíveis para você não ter coragem. E esses medos no mental chegam até nos impedir de viver, porque nós sabemos que o nosso espírito é onipotente. Quem é que duvida que o espírito é onipotente? No entanto, nós vacilamos muito antes de nos entregar ao impulso do espírito. Não nos entregamos ao espírito temendo o que possa acontecer do espírito para baixo. Então, vocês veem como é isto. Porque se o espírito é onipotente, o que está abaixo dele, ele resolve. Mas o medo não permite que a gente viva isto que realmente sabe que é. Este medo impede que você seja aquilo que é o teu espírito, que é onipotente e que está acima de qualquer coisa que possa acontecer. Então, este é o único medo do qual nós deveríamos tratar, porque este realmente nos segue. Este realmente tem muito poder sobre os nossos átomos e, portanto, sobre a nossa consciência identificada com esses corpos, identificada com esses níveis, com mental, com emocional e com etérico-físico. E tem pessoas tão subjugadas a isto que seguem o que elas pensam, seguem todos os movimentos da sua mente. Movimentos que são produtos desses medos, que são produtos de medo de transformação, medo de novas situações, coisas mentais, e que nós ficamos como que paralisados. Aqui tem um sonho de uma pessoa que nos foi entregue ontem e que a encheu de medo. E este sonho era o seguinte: ela saiu por uma porta e se encontrou numa espécie de ponte muito estreita e muito longa. E a sensação era de estar em perigo em cima daquela ponte. Esta ponte estava numa altura considerável, tinha ali um sentido de abismo. E ela olhou em volta e viu um cenário que era uma espécie de cidade imensa, todas escuras. E essa cidade era cheia de estátuas de deuses antigos, como se fossem estátuas retiradas de templos espalhadas por aquelas cidades e muito antiga. Algo semelhante àquelas cidades sagradas, esquecidas nas florestas. E os prédios eram imensos. Eu me assustei muito. E também percebi que a ponte sobre a qual eu estava não tinha corrimão. Estava suspensa por esse abismo e se acontecesse alguma coisa, eu não teria onde me apoiar. Veja, a memória desses átomos, desses corpos, que deve ter passado por essas experiências antigas, essas experiências ancestrais, de continentes desaparecidos, de cataclismos dos quais nós como humanidade participamos, e que podemos ter participado disso diretamente ou termos participado disso indiretamente, porque são átomos que hoje fazem parte dos nossos corpos e que vieram já com esta memória, eventualmente de coisas vividas por outros. Então vocês veem que nos sonhos nós entramos em contato com este material. Entramos em contato com este material não só nos sonhos, mas entramos em contato com esse material também na vida de desperto, porque estamos diante de certas situações e, subconscientemente, ou de uma forma menos explicável, nós podemos estar numa certa inquietação, como esta entrou no sonho. Só que no sonho ela via a ponte, ela via a cidade, ela via tudo aquilo no sonho, e quando nós estamos despertos, nós somos invadidos por esses mesmos medos, por essas mesmas situações que estão na memória dos átomos, mas que nós não vemos, não vemos porque estamos despertos. Então somos invadidos por esta onda de insegurança e nos deixamos levar por isto, nos deixamos guiar, chegamos a agir de uma forma como não agiríamos por causa desta onda de segurança que de repente chega e que não vem da nossa consciência, não vem da nossa decisão de estar em contato com isto, mas isto emerge e vem. Então veja como nós precisamos estar atentos e não perdermos nunca este sentido de estarmos alinhados. Porque se nós estamos alinhados, se nós estamos conectados, se nós estamos vivendo sempre a lembrança desses planos superiores, ou do nosso eu superior, da nossa alma, quando passam estas ondas, quando vêm essas impressões, ou quando essas recordações emergem, isto não tem força sobre nós. Note que isto não deixa de emergir, porque isso está nos átomos. Isto é o medo, isto é a experiência anterior desses átomos, que pode ser nossa como ser, como pode ser da experiência coletiva, da experiência universal. Então veja a necessidade de você estar sempre alinhado, sempre com esta consciência superior presente, porque senão você passa vidas ao sabor deste jogo, ao sabor de impulsos que não são teus, que não são do teu momento atual, ou deixando de seguir intuições, deixando de seguir a luz, deixando de seguir as sugestões dos planos mais altos, porque estas ondas emergem nesses momentos. Isto vem e diz para você outras coisas e traz para você experiências que não são mais atuais, que podem não estar nem coligadas com o teu karma atual. Então veja, para nós não temermos, para nós não termos medo, qual é o remédio? O que nos mantém muito coligados com esses medos, com estas coisas impregnadas, mais do que com as coisas superiores, mais do que a realidade atual, é o apego, a curiosidade e a posse. Parece que curiosidade não tem nada a ver com isto, mas está diretamente ligado a isto. O apego traz o medo das mudanças, porque bem ou mal, os nossos átomos, a nossa personalidade, o nosso ser externo que vive nesses planos mental, emocional e etérico-físico, já tem um certo manejo desses planos. Vocês sabem que o ego, que a personalidade ou que a mente aprendeu um certo manejo das forças desses planos. Só que o ego maneja esses planos usando forças desses planos. Então, criando nesses planos uma série de conflitos, uma série de atritos, e criando karma. Porque por mais que nós, como ego ou como mente, tenhamos aprendido a manejar as forças nesses planos, no mental, no emocional e no etérico físico, nós estamos manejando isto com forças semelhantes. E estamos criando um karma nesses planos. Estamos criando uma engrenagem aí que vai dificultar para que a gente se eleve desses planos. E ao apego, este medo da mudança, porque você está pegado a alguma coisa, porque você tem medo de mudar. Porque você tem medo que a consciência conheça outra coisa. Então, este medo traz este apego. E esta curiosidade, que é a busca de uma coisa que eventualmente não tem nada a ver com o que nós necessitamos, porque você deve ter uma aspiração a saber aquilo que você tem que conhecer, aquilo que é o conhecimento atual para você. Então, isto é uma aspiração, isto não é curiosidade. A curiosidade é outra coisa. A curiosidade é você querer saber o que está acontecendo ali, o que que aquele está fazendo. A curiosidade é você querer saber de coisas que não têm a ver com o que você tem que fazer naquele momento. Então, isto dispersa toda a tua força de coesão. Você se sente enfraquecido por causa da curiosidade diante de tudo que não é da sua conta. Você fica sem energia para saber aquilo que você precisa, e daqui vem então uma insegurança, vem um medo, vem uma falta de confiança, e você não sabe de onde vem. Eventualmente você sabe de coisas da vida dos outros muito mais do que você sabe das suas próprias coisas. Das suas coisas internas você não sabe nada. No entanto, da vida de todo mundo você sabe. Você ser curioso para saber o que se passa com aquele que está do lado, isto te dá uma insegurança, te dá um medo, porque ali você está colocando uma energia que era para ser colocada em você saber as coisas que te dizem respeito, as coisas com as quais você tem realmente que tratar. Então isto dá medo diante das tuas próprias coisas, diante dos fatos da tua própria vida. E a posse, que traz o medo da perda. Então, se você se sente dono de algo, ou se você sente posse por qualquer coisa, aquilo é uma fonte de medo, porque se você se sente dono, e você internamente, na sua essência, sabe muito bem que não é dono de nada, você não é dono nem de si, que dirá dos outros, e que dirá das coisas de fora. Então, se você sente posse, automaticamente você está com medo, porque internamente você sabe que aquilo não é teu, você sabe que não tem poder algum verdadeiro sobre aquilo. Então, isto traz muito medo. Agora, ficar rememorando fatos passados. Você está se recordando do que você viveu em outros momentos da sua vida, em outros pontos do seu caminho evolutivo. Você fica trazendo para o momento presente o que você fez, o que você sentiu, o que você pensou, enquanto estava em outros pontos de consciência, antes de ter despertado para o que você despertou depois. Isto começa a mexer com todo esse arquivo anterior. Não é por acaso, porque acaso não existe, que esse atributo, não temer, mas ser prudente, está naquele grupo governo de si, e não em outros grupos. Porque esse governo de si é exatamente o controle destas coisas todas. Então, você só pode não ter medo E ser prudente ao mesmo tempo, porque você sabe muito bem aonde você está vivendo e com que tipo de corpos você está encarnado e com que qualidade de material você está lidando, que são esses átomos. Você sabendo disto, você tem que ser prudente. Você tem que ser prudente não por medo, mas por não se deixar levar por tudo isto. Porque isto tudo faz parte do teu ser atualmente, mas com prudência você lida com isto sem negar aquilo que é a tua consciência e aquilo que é o teu ponto de coligação interno. Esse governo de si é muito importante nesse sentido de nós reconhecermos que o que nos governa, que o que realmente nos mantém vivos, não são esses planos onde o medo se encontra impregnado. O governo de si encontra-se nos nossos planos internos. E se nós temos isto presente, nós vamos começar a perceber que esses nossos planos internos, que este nosso guia interno, que este nosso centro de governo, que isso está conectado com o governo interno do mundo onde nós estamos vivos. Então, este governo interno, este ponto interno onde não há medo, isto é o nosso núcleo interno, ali é que está o nosso governo. Nós não precisamos ser governados por tudo isto que acontece inevitavelmente neste mundo onde estamos. Nós não precisamos estar submissos a isto. Se nós estivermos bem no reconhecimento deste nosso governo interno. E apenas tocando a aura deste governo interno, apenas percebendo este poder interno que está acima de tudo isto que foi descrito, nós percebemos que este nosso centro interno está em contato com os centros internos do planeta, com o governo interno do planeta. Quando nós começamos a sentir este nosso governo interno, os medos mais elementares já vão se dissolvendo, ou os medos já vão se afastando. Então nós não vamos pretender dominar nenhum medo ficando na superfície do nosso ser. Não tem como aí. Você vai perceber os medos, esses medos reais que estão nos átomos. Você vai perceber esses medos se diluindo ou se afastando, ou não tendo mais poder sobre você, é na medida que você contata esses planos, este governo interno. E quando você percebe que este núcleo interno está em contato com o governo interno da Terra, porque a Terra externamente é governada pelo príncipe deste mundo, como disse Cristo, mas a Terra não está entregue a isto. A Terra é governada por isso na sua parte externa, no seu plano mental, no seu plano astral e no seu plano etérico-físico. Mas internamente na Terra existe o seu verdadeiro governo. Então, se o seu eu interno faz contato com este governo interno da Terra, aí realmente o medo não existe mais. Porque enquanto você está em contato com o seu núcleo interno, com o seu governo interno, resta sempre o fato de você não ter muita segurança com aquilo que pode acontecer com o mundo onde você está. E para você não ter medo, mesmo do que vai acontecer com o mundo, para você não ter medo, mesmo daquilo que está destinado ao mundo, precisa do contato entre o seu ser interno e o governo interno da Terra. Então, num trabalho de alinhamento atual, assim como nós temos o conhecimento, temos a informação de como somos constituídos, como são os nossos planos de consciência, nós somos informados que temos um plano intuitivo, onde começa a vida superior, que temos um plano espiritual, que temos um plano monádico, que temos um plano divino. E, paralelamente, temos a informação de como a Terra é constituída. Temos já o conhecimento de vários centros internos do planeta e do trabalho deste centro sobre nós, sobre a humanidade, Mictlantecuhtli, Erques, Aurora, Lis Fátima, Mirna Jade, Iberá, Anuteia. Nós temos já a informação a respeito de tudo isto. Então nós já sabemos dos nossos centros do consciente direito, sabemos destes centros internos da Terra. Então, se a nossa mente, se a nossa consciência começa a se aproximar disto, começa a se abrir diante de todas essas realidades, isto vai dissolvendo até o medo planetário que possa estar nas nossas células. Então, você não pode ser prudente de forma sadia, porque para ser prudente é bom que você esteja impessoal diante daquilo que precisa de prudência. Porque se você estiver envolvido com aquilo, essa prudência na realidade é uma apreensão, é uma ansiedade, é uma atitude doentia de estar em aflição. E não é isto que se tem que conseguir. Se nós estivermos bem conscientes do nosso governo interno, deste governo interno do mundo onde nós estamos, que não é o príncipe deste mundo, e que não é a nossa personalidade, não é o nosso ego, e o governo interno da Terra não é o príncipe deste mundo. Nós precisamos ter isto claro e saber onde estamos colocando a nossa atenção, a nossa conexão. Então vamos poder ter prudência, impessoalmente, imparcialmente e de forma muito neutra. E quando nós temos prudência, nós evitamos uma coisa que é muito típica desta humanidade, imprudente. Quando nós somos prudentes, nós não desafiamos o mal. Nós não desafiamos as forças involutivas. Porque esta é uma das maiores imprudências que se pode cometer, é você desafiar uma força involutiva. Você não tem que desafiar aquilo. Você está vendo a força involutiva ali, o perigo ali, você está vendo a humanidade quase toda ali, você não desafie isto. Você não desafie ninguém. Você não desafie nada. O desafio não cabe neste trabalho. O desafio não faz parte deste atributo. Então você, para ser realmente prudente, você não tem que estar desafiando coisa alguma. Você tem que estar conectado com outro nível de realidade e ser prudente aqui, nada mais. Você não tem que se ocupar daquelas coisas que estão despertando a tua prudência. Você tem que ser prudente, mas não tem que se ocupar daquilo. Mas nem mentalmente, principalmente mentalmente. Então, se você está caminhando aqui, e você está caminhando com prudência, você não tem que se ocupar daquilo que pode te fazer escorregar, daquilo que pode fazer com que você torça um pé caminhando. Você não tem que se ocupar disto. Você não tem que se ocupar destas forças. Você está caminhando aqui com prudência, sem se ocupar que você pode escorregar, percebe? Porque senão você entra no medo de todos. Você entra nessa situação insegura, incerta, pouco firme de todos. Então eu sou prudente, não é porque algo deva me acontecer. não é por causa do que pode acontecer. Eu sou prudente porque estou neste mundo, porque estou no mental. É só por isso que eu sou prudente. Não é pelo que possa acontecer. Senão nós entramos nesta coisa coletiva e que impede do espírito emergir e do espírito criar, que impede do espírito viver através de nós e de espiritualizar este mundo e de divinizar este mundo. Então eu ando por aqui com prudência, não porque eu posso escorregar ou porque eu posso torcer o pé. Eu ando pela prudência. Eu nem penso que vou escorregar, nem penso que vou torcer o pé. Eu vou com prudência, sem pensar que eu posso ali esbarrar num outro. Eu nem penso nisto. Eu só cuido da prudência. Percebe como é isto? Essa prudência serena, despreocupada. Porque se você for se preocupar com tudo aquilo que você é prudente, você só vai se ocupar de preocupação, porque nesse mundo tudo pode acontecer de desarmonioso. Então é a prudência em si, é esse cuidado em si, é esta atitude de estar atento ao que faz, ao que pensa, ao que sente, mas não por aquilo que possa acontecer. É este cuidado porque isto é necessário, porque é isto que vai permitir que todos esses medos, inevitáveis para quase todos, vão sendo curados. E logo em seguida, neste mesmo bloco, nós vamos encontrar o último atributo de toda a série, que é deixar crescer o espírito conscientemente. Deixar crescer o espírito conscientemente. Então não é por acaso que o último atributo, o atributo conclusivo, vem logo depois deste, que parece muito elementar, mas que não tem nada de elementar. E que é um dos trabalhos, que é um dos impulsos que deve nos acompanhar permanentemente, esta prudência, que não é temor.